Os norte-americanos foram às urnas neste início de semana, terça-feira, e renovaram totalmente a sua Câmara de Representantes, os 435 deputados, e parte do Senado, com 37 senadores tendo o mandato renovado, além da eleição de 26 governadores. Os dados mais importantes mostram que os republicanos retomam o controle da Câmara em meio ao mandato de Barack Obama, que é democrata, mas os democratas continuam com o controle do Senado. Eu converso com o professor de Economia da Trevisan Escola de Negócios, professor Alcides Leite, sobre essa mudança no cenário norte-americano e as implicações econômicas e outras implicações que levaram a esse resultado. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, então, um dos pontos que se fala é que o presidente Barack Obama não conseguiu dar uma resposta satisfatória no campo da economia e o déficit público e o crescente desemprego mobilizaram a população norte-americana a devolver o comando da Câmara de Representantes, da Casa de Representantes para os republicanos. Foi isso mesmo?
Sim, eu acho que a situação econômica foi determinante. Quer dizer, os Estados Unidos vêm de uma situação muito difícil, que foi o auge da crise 2008-2009. Isso gerou um déficit público muito alto, né? E também um desemprego muito alto. Há um endividamento muito grande das famílias, elas estão tendo dificuldade para consumo, para consumir, estão dando prioridade a pagar dívidas, e com isso a recuperação da economia americana está sendo mais lenta do que o esperado, e pior do que isso, isso não está se refletindo, essa recuperação não está se refletindo na criação de emprego. A taxa de desemprego continua em torno de 10%, que é uma taxa de desemprego muito alta historicamente para os Estados Unidos. Então, acho que a questão da recuperação econômica, ela foi fundamental nessas eleições.
Uhum. Bom, a população norte-americana deu pouco tempo ao presidente Barack Obama, ou é uma resposta, essa resposta dada nessa eleição, no meio do mandato, na eleição de renovação do legislativo, é uma resposta comum no mercado eleitoral norte-americano?
Olha, comum em qualquer mercado eleitoral democrático, né?
Uhum.
É evidente que o primeiro fator que motiva o voto do eleitor é o fator econômico, e o sentimento de bem-estar. Nos Estados Unidos há uma frustração em relação à recuperação econômica. Embora ela venha ocorrendo, ela vem ocorrendo num ritmo muito pequeno e gerando muitas dificuldades para a criação de emprego, que eu acho que esse é o fator preponderante. As empresas vêm crescendo lentamente, paulatinamente, mas não querem, em hipótese alguma, criar emprego, porque isso traria custos mais altos. Então, eles estão vivendo um período de readaptação. Viveram um período longo de expansão do consumo, de expansão de endividamento, com juros muito baixos, sem gerar inflação devido às importações da China. Esse modelo ele se esgotou com a crise.
Uhum.
Então agora o que eles precisam é reduzir lentamente o endividamento das famílias, reduzir lentamente o déficit público, as empresas têm que ser mais eficientes, o dólar está se desvalorizando em relação às moedas internacionais para encarecer a importação, baratear as exportações, reduzir o déficit comercial. Então é um processo um pouco... É um processo bastante doloroso e ele é longo também.
Uhum.
Agora, o resultado que ocorreu agora das eleições já tinha essa situação onde o presidente da República perde a maioria no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, já ocorreu no governo Clinton, e depois o Clinton foi reeleito. Acredito que isso possa até vir a acontecer com o Obama. Ele tem uma capacidade política impressionante, é um homem muito lúcido, tem uma visão claríssima do que ele quer fazer no governo. Já passou o que precisava passar, que exigia a maioria no Congresso, que foi a reforma da saúde, a reforma do sistema financeiro. Ele começa agora a retirar as tropas também do Iraque e do Afeganistão, começa a desvalorizar o dólar, então a tendência é que a situação vá melhorando aos poucos daqui para frente. E ele tem grande chance de ser reeleito daqui a 2 anos. Ele vai enfrentar algumas dificuldades, mas a radicalização do Partido Republicano através dos membros do Tea Party, né, que é aquele grupo mais conservador, isso em vez de trazer benefícios eleitorais ao Partido Republicano, pode trazer malefícios, porque dificilmente um candidato moderado pode chegar à eleição daqui a 2 anos. A tendência é que seja a Sarah Palin ou algum outros vinculados ao Tea Party. E isso daí tem uma dificuldade muito grande para conseguir votos no centro.
Esse movimento dentro do Partido Republicano é um movimento contrário a qualquer tipo de reforma social e também contra reformas imigratórias, não é?
Sim, são movimentos que crescem em momentos de dificuldade econômica.
Uhum.
Isso é em todos os países. Sejam ele pelo lado da extrema esquerda ou extrema direita. Isso aconteceu na França recentemente, acontece na Itália, acontece em outros países. Quando você se vê ameaçado por imigrações, você se vê ameaçado por concessões que o país faça ao comércio internacional,
uhum,
e a situação econômica do país está ruim, então o radicalismo cresce. Agora, isso pode ser negativo para o Partido Republicano, porque dificilmente eles vão encontrar um nome que tenha boa entrada na classe média americana.
Uhum.
Porque lá, como aqui, tem uma divisão clara. Um terço é identificado com o Partido Democrático, um terço é identificado com o Partido Republicano. E o outro um terço varia conforme as condições.
É o terço que decide a eleição.
O terço que decide a eleição. Agora, por um lado, esse um terço é muito sensível à situação do emprego, à situação econômica, à chamada uhum sensação de bem-estar, mas, por outro lado, eles também são refratários a radicalizações.
Sim.
Então, coisa que foi o caminho que optou a direita do Partido Republicano.
Agora, professor, com maioria no Senado e minoria na Câmara, que dificuldades o presidente Barack Obama pode ter? O senhor já falou que as principais propostas, as mais importantes para o Barack Obama, já foram aprovadas durante a maioria democrata na Câmara.
Sim.
Com essa divisão entre as duas casas, significa que grandes mudanças não virão mais nesse governo, é isso?
Acho que sim. Não tem mais espaço para grandes reformas, não. Também representa algumas derrotas dentro do partido, se eu analisar do ponto de vista político, dentro do Partido Democrata. Presidente da Câmara dos Deputados, né?
Que era Pelosi.
Pelosi, que era um nome muito importante, que estava surgindo como uma nova liderança, sai derrotada, né?
Apesar dela manter o mandato, né? Ela perde a presidência.
Exato, mas era o palco dela. Estava tendo um desempenho muito bom. De modo que tem algumas mudanças políticas internas, mas eu não acredito em grande dificuldade daqui para frente, mais do que já existiam.
Uhum.
A grande dificuldade do presidente Obama se dá na questão econômica e de geração de emprego. Não se dá mais tanto na questão política.
Uhum. Agora, essas dificuldades são dificuldades inerentes da economia norte-americana ou dificuldades que, de alguma maneira, podem ter sido ampliadas pela forma de governar do presidente Barack Obama?
Não, não acredito. Acho que o Obama não agravou a situação em hipótese alguma. Pelo contrário, ele conseguiu aprovar reformas que vinham há décadas sendo tentadas, né?
Uhum.
E ele conseguiu, isso foi uma vitória dele. Ele conseguiu, vai conseguir tirar as tropas do Afeganistão e do Iraque, que também mexe com os brios, né, dos americanos.
Sim.
ele conseguiu fazer grandes alterações, grandes mudanças. É um político extremamente hábil, talvez o melhor das últimas décadas. Dificilmente se encontra bastante melhor, por exemplo, politicamente, administrativamente, do que o próprio Clinton, que fez um bom governo. Uhum. Então acredito que ele vai ter sucesso. Uhum. Só que a crise foi muito forte, né? E a recuperação dessa crise ela é lenta, mas está sendo feita de forma progressiva. Acredito que a partir desse ano, já de 2011, os resultados na geração de emprego começam a aparecer.
Uhum.
E aí sim a popularidade do Obama é recuperada. E ele vai chegar, penso eu, aqui há 2 anos para a eleição presidencial numa condição relativamente favorável, e até porque não há nenhum nome no Partido Republicano que possa fazer frente a Obama na próxima eleição.
Para finalizar, professor Alcides Leite, alguma implicação para o Brasil nas relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos com essa mudança na Câmara, na Casa dos Representantes nos Estados Unidos?
Nenhuma, nenhuma. Os republicanos tenderão a ser mais radicais na aprovação de barreiras, mas também historicamente, vamos dizer, antes da crise, o Partido Democrata era mais protecionista do que o Partido Republicano.
Uhum.
Né? O governo Bush foi menos protecionista, abriu mais. Agora, essa ala mais radical do Partido Republicano que entra é mais protecionista. Isso pode atrapalhar um pouco, mas não acredito que seja determinante.
Professor Alcides Leite, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, bom dia.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Obrigado, professor. Eu conversei com o professor Alcides Leite, professor de Economia da Trevisan Escola de Negócios, repercutindo a eleição nos Estados Unidos, que aconteceu na terça-feira, eleição para renovar a Casa dos Representantes, que é equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e também parte do Senado norte-americano, além de 10 governadores de estados.